Está no ar. RTM Arquivo. RTM Arquivo, o programa que apresenta a história da Rádio Transmundial.
5 minutos de sua atenção.
Dicionário Bíblico.
Olá, gente! Está na hora de começar mais uma aula do programa
RTM Arquivo, a sua oportunidade de matar saudades ou de descobrir o que Deus tem feito na história através da Rádio Transmundial.
O teu programa Céu Azul apresenta
RTM Arquivo.
No arquivo RTM de hoje, Laboratório de Dúvidas. Olá, sou Samuel Matos e quero te apresentar hoje o programa Laboratório de Dúvidas, um programa bem-humorado que a Transmundial produziu no final da década de 90. Seu produtor e apresentador era Alberto Veríssimo, com a participação também de Fernanda Dias. Como o próprio prefixo do programa dizia, tudo aquilo que você gostaria de saber, mas nunca teve coragem de perguntar, era o conteúdo bem-humorado desse programete, que tinha cerca de 15 minutos e que ia ao ar todas as semanas aqui na programação da Transmundial. Apresentado por Alberto Veríssimo e Fernanda Dias, este é o Laboratório de Dúvidas, programa que foi ao ar no final da década de 90. Vamos ouvir?
Sabia que o versículo central da Bíblia está lá no livro de Salmos, no capítulo 118, versículo
8! Na mosca, Baby Lloyd!
Deixa cair!
Laboratório de Dúvidas. Tudo aquilo que você gostaria de saber e não teve coragem de perguntar. Uma explicação razoável para cada fato bíblico apresentado de maneira descontraída e de fácil entendimento. Pergunta: qual é a dúvida?
Chegando para arrebentar a boca do balão, é aqui o seu Laboratório de Dúvidas. Esse é o programa mais eclético do rádio. Olá, professor Veríssimo, tudo bem?
Eu diria que esse é o programa mais travado do rádio. Tudo bem, Baby Lloyd? Você vai na quitanda, traz o limão que fazemos, uma saborosa limonada.
Então vamos logo começar a desenrolar mais um enrolado. Meu doce e amado professor Veríssimo, a perguntinha de hoje está um pouquinho azeda. A cartinha vem lá da cidade dos Achados e Perdidos. O nome do meliante é o senhor Tatu, escavadinho Éden sumido. E ele quer saber o seguinte: existem realmente registros arqueológicos de fatos bíblicos? Muito bem observado, senhor Tatu Escavadinho. Ao longo dos anos, fala-se muito da confiabilidade histórica da Bíblia. Esses críticos são usualmente baseados na falta de evidências de fontes externas para confirmar o registro bíblico.
Esse é o típico descomplicado que quer se complicar, Baby Lloyd. E sendo a Bíblia um livro religioso, muitos eruditos tomam a posição de que ela é parcial e não é confiável, a menos que haja evidência externa para confirmá-la.
Exatamente! Na mosca, professor! Em outras palavras, a Bíblia é culpada até que ela seja provada inocente. E a falta de evidências externas coloca o registro bíblico em dúvida.
É verdade, Baby Lloyd! E hoje vamos ter que trazer um aerossol. Está cheio de mosca por aqui. Mata mais essa! Esse padrão é extremamente diferente do aplicado a outros documentos antigos, Baby. Mesmo que muitos deles, se não a maioria, contenham um elemento religioso, eles são considerados acurados, a menos que a evidência demonstre o contrário.
Mas, professor, seria possível verificarmos cada incidente descrito na Bíblia? Sim ou não? As descobertas arqueológicas feitas desde a metade do século XVIII têm demonstrado a confiabilidade e a plausibilidade da narrativa bíblica? Sem blá 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 e blé blé blé. Que tal alguns exemplos?
Vamos lá, Baby Lloyd! A descoberta do arquivo de Ebla, No norte da Síria, nos anos 70, temos demonstrado que os escritos bíblicos concernentes aos patriarcas são de todo fiáveis. Documentos escritos em tabletes de argila de cerca de 2.300 anos antes de Cristo mostram que os nomes pessoais e de lugares mencionados nos registros históricos sobre os patriarcas são genuínos, Baby Light!
Fala sério! Tabletes de argila? Boa. Que gosto tinha esse chiclete, professor?
Mas que ideia de coco!
Que maravilha! Eu gosto mesmo de ouvir descobertas. Fora os tabletes de argila, tem mais alguma coisa, mestre?
O nome Canaã já estava em uso em Ebla, um nome que críticos já afirmavam não ser utilizado na época e, portanto, incorretamente pregado nos primeiros capítulos da Bíblia.
Como assim, Bial? Não acompanhei.
A palavra Teon, que quer dizer abismo, usada em Gênesis capítulo 1, era considerada como uma palavra recente, demonstrando que a história da criação foi escrita bem mais tarde do que afirmado tradicionalmente. Teon, entretanto, Baby Lloyd, era parte de um vocabulário usado em Ebla cerca de 800 anos antes de Moisés. Costumes antigos refletidos nas histórias dos patriarcas também foram descritos em tabletes de argilas encontrados em Nuzi e Mari. Tabletes Baby Lloyd, porque eles não tinham papel, nem papelão, nem papeleta.
Ah, agora eu entendi, professor. E eu tenho aqui mais uma informação. Os hititas. Gostou desse nome, caro mestre?
Não é o Higuita, o goleiro.
Hititas. Os hititas, professor, eles eram considerados uma lenda bíblica até que a sua capital e registros foram encontrados lá na Turquia. Então podemos ter certeza sobre outros personagens bíblicos?
Claro que sim, Baby Lloyd. Muitos pensavam que as referências à grande riqueza de Salomão eram grandemente exageradas. Registros recuperados mostram que a riqueza na antiguidade estava concentrada com o rei e que a prosperidade de Salomão é inteiramente possível.
Também já foi afirmado que nenhum rei assírio chamado Sargon, como registrado no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 20, existiu porque não havia nenhuma referência a este nome em outros lugares.
Oh, Sargon, meu filho, cadê você?
O palácio de Sargon foi então descoberto lá no Iraque, em Khorsabad.
Repita, professor.
Khorsabad. O evento mencionado em Isaías capítulo 20 estava inclusive registrado nos muros do palácio. Baby Lloyd, já naquela época existiam os pichadores de muro, muretas e outras paredes. Ainda mais fragmentos de um obelisco comemorativo da vitória foram encontrados na própria cidade de Asdod.
Outro rei que também teve a sua existência em dúvida era Belsazar, rei da Babilônia, nomeado em Daniel capítulo 5.
E aí, Belsazar, beleza?
O último rei da Babilônia havia sido Nabonidos.
Mas que nome estranho, Beriano. Parece até marca de whisky.
Conforme a história registrada, Baby Lloyd, tabletes foram encontrados mais tarde mostrando que Belsazar era filho de Nabonidos e co-regente da Babilônia. Assim, ele podia oferecer a Daniel o terceiro lugar no seu reino.
Aqui, por exemplo, nós vemos a natureza da testemunha ocular do registro bíblico frequentemente confirmada pelas descobertas arqueológicas. Existe mesmo uma confirmação de eventos bíblicos por fontes escritas externas à Bíblia, professor?
Ora, Baby Lloyd! O evento bíblico mais comentado é o dilúvio universal, descrito em Gênesis capítulo 6 e 9. Diversos documentos babilônicos foram descobertos e descreve o mesmo dilúvio.
Deixe-me ver aqui em minhas anotações, caro mestre. A lista de reis sumérios indica que todos os reis reinaram por longos anos. E então veio uma grande, grande inundação. E após este acontecimento, os reis sumérios reinaram por períodos um pouco menores. Este é o mesmo padrão de acontecimento encontrado na palavra de Deus, lá na Bíblia. Os homens tinham uma maior longevidade antes do dilúvio e menor após o mesmo. É, bons tempos aqueles, não é, professor?
De fato, Baby Lloyd! Mas os tabletes de argila sumérios registram a confusão de línguas, assim como se observa no histórico bíblico da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. Existiu uma era de ouro onde toda a humanidade falava a mesma língua. Dizem os sumérios que as línguas foram então confundidas pelo tão rei Enki, senhor da sabedoria. Os babilônios têm registros similares onde os deuses destruíram a torre do templo. Era uma fofoca babilônia atrás da outra, um verdadeiro zum zum zum.
Estamos quase terminando o laboratório. E eu tenho aqui outros exemplos de confirmações extra-bíblicos de eventos bíblicos. Por exemplo, a campanha de Israel do faraó Sisaque está lá registrado em 1 Reis, capítulo 14, versículos...
25 e 26.
Obrigada pelo apoio, professor. Registrado também nos muros do templo de Amon, em Tebes, no Egito. E ainda eu tenho a derrota de Asdod por Sargão II em Isaías, capítulo 20, como registrado lá nos muros de seu palácio real.
Quanta gente pichando muro e parede! Temos também outras evidências, tais como a queda de Nínive, como predito pelos profetas Naum e Sofonias, registrado no tablete de Nabopolassar.
Repita, professor!
Nabopolassar!
Parabéns!
Queda de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que está registrado em 2 Reis 24, como registrado também nas Crônicas Babilônicas. Libertação dos cativos da Babilônia por Ciro, o Grande, registrado em Esdra capítulo 1, como também registrado no cilindro de Ciro. A existência de Jesus como registrado por Josefos, Suetônios, Talos, Plínio Jovem, o Talmud e Lucian. A expulsão de judeus de Roma durante o reinado de Cláudio no ano 41, conforme Atos 18, e também registrado por Suetônios Babilônio.
Bom, professor, como nem tudo são flores e perfumes, vamos logo para o último desafio. O que é que a Bíblia diz sobre a localização do Éden? Lá no texto de Gênesis capítulo 2 está registrado: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. Professor, existiu mesmo o jardim do Éden?
Ah, que beleza e maravilha! Bons tempos aqueles, Baby Lloyd! Dois destes rios se chamavam Tigre e Eufrates. Este é o motivo de muitos cristãos terem assumido que o local original do jardim está em algum lugar na região de Mesopotâmia, próximo ao Iraque atual, onde passam os rios Tigre e Eufrates modernos.
Mas agora vem a minha dúvida, professor. A Bíblia registra um dilúvio mundial devastador, vários séculos após Adão e Eva serem expulsos do jardim.
Expulso!
As camadas de rochas sedimentares, muitas vezes com quilômetros de espessura, são testemunhas mudas dessa imensa enchente que enterrou definitivamente o mundo pré-diluviano.
Perfeito, Baby Lloyd! Você rodou bem! Após o dilúvio, sobreviventes como Noé e sua família se mudaram para as planícies de Sinar, Suméria, Babilônia, onde se encontram os atuais rios denominados Tigre e Eufrates. Deste modo, percebe-se claramente que não se trata dos mesmos rios que fluíam no Jardim do Éden.
Ah, agora está explicado. Já entendi, caro Beriano. Os nomes desses rios foram provavelmente adotados dos rios originais pré-diluvianos, do mesmo modo que os pioneiros das Ilhas Britânicas aplicaram nomes de lugares familiares na colonização da América e Austrália, o seu novo mundo. A sua localização verdadeira jamais será determinada.
Mas iremos voltar um dia para o jardim, e não de infância. Olha seu tatu escavadinho, Éden sumido! Descomplicamos o complicado!
É isso mesmo! Espero que o senhor esteja um pouco mais desenrolado, certo, professor?
E qual o nome da cidade do senhor tatu?
Achei! O nome da cidade é Achados e Perdidos! Bom, seu tatu escavadinho! Bom, pessoal, a gente se encontra no próximo programa! Até lá!
Tchau, pessoal!
Você ouviu Laboratório de Dúvidas com Alberto Veríssimo e Fernanda Dias. Vamos ficando por aqui, convidando você a estar comigo, Samuel, no próximo...
RTN Arquivo. Mais uma produção Transmundial.